que nos escuta, que nos assiste aqui no estrangeiro. Está no ar mais uma edição do seu videocast de política internacional do Brasil de Fato. É claro, você pode participar através do nosso chat do YouTube, depois na descrição do episódio e também nas plataformas de áudio para comentar o assunto do episódio, mas também sobre qualquer assunto desse planeta que está dentro do escopo do estrangeiro, né? Lembrando que o estrangeiro conta com um time de correspondentes em lugares como Venezuela, Cuba, China, Haiti e Rússia, reportando a partir do sul do mundo. Eu sou Monize Ravena, na bancada com vocês hoje. E comigo, Lucas Stanisval.
Hoje combinandinho, né?
Sim.
Um verde mais escuro, um verde mais claro.
Combinamos figurino aí. Para quem tá vendo, combinamos figurino.
Viemos combinando aí desde semana passada pelo Zap. O que você vai usando, Moni? Aí a gente promete aí, ó, incrementar os nossos looks aí para os próximos episódios, né? Boa tarde, Monize.
Boa tarde.
Muita satisfação estar aqui contigo, dividindo essa bancada, para falar de um tema muito importante hoje, que é pauta recorrente aqui no estrangeiro, mas que veio aí mudando um pouco o foco por conta dos terremotos que atingiram a Venezuela. A gente pautou a Venezuela aqui para falar da tragédia humanitária que estava assolando o país, mas nunca perdendo de perspectiva a política venezuelana, porque nesta quarta-feira o presidente Nicolás Maduro deve comparecer a uma nova audiência no Tribunal de Nova York. Ele, lembrando que está sequestrado desde o dia 3 de janeiro, ele, sua esposa, a primeira combatente, primeira dama, Cília Flores, estão em cárcere lá numa prisão no Brooklyn, em Nova York, e devem comparecer nesta quarta a um tribunal de Nova York para mais uma audiência. O que significa isso? Quais são as implicações? E como é que anda a luta pela libertação do Maduro? É o que a gente vai debater no episódio de hoje. Quero pedir para os ouvintes mandarem aí suas mensagens, seus comentários, suas perguntas, também colaborar aí pelo superchat do YouTube, mandando sua contribuição, fazendo um Pix para o BDF, Brasil de Fato, doe@brasildefato.com.br, a nossa chave Pix, também no apoia-se, apoia.se/Brasil de Fato, e hoje vai ter Venezuela, vai ter correspondente, vai ter analista, vai ter Terra Plana lá no final do episódio, muito competitivo, concorridíssimo.
Uma hora cheia.
Exatamente, exatamente. Vamos até as 16h juntos e não sozinhos, né, Moni?
Exatamente, agora são 3h03. Queria chamar aqui o Leonardo Fernandes, nosso correspondente na Venezuela. Léo acabou de voltar para Caracas, né, depois de uma curta temporada no Brasil. E aí vai continuar essa correspondência, né, a partir de lá. Léo, bem-vindo ao estrangeiro. E eu já queria começar te perguntando, pra gente situando melhor esse assunto do nosso tema de hoje, né? Quais são as condições do presidente Nicolás Maduro e da Cília Flores na prisão, né? Que notícias a gente tem disso? Eles têm se manifestado em algumas ocasiões, às vezes por meio de seus advogados, né, por comunicados aí à nação venezuelana, como no terremoto, por exemplo. E quais são o conteúdo dessas declarações? O que eles têm dito?
Bom, primeiro, saudar você, Monize, Lucas, a todos que nos acompanham aqui no estrangeiro. Eu também, ó, vim a caráter, não sei se dá para ver aí, mas eu tô de verde Chique. Escuro, não é preto, é
olha
verde
só, escuro. Olha só,
para combinar com os nossos digníssimos âncoras. E a partir daqui de Caracas, a partir de agora, reportando aqui para o Brasil de Fato, uma satisfação sempre participar aqui do estrangeiro. Monize, é importante a gente situar que já são 200 dias, né, do sequestro de Nicolás Maduro e Cília Flores. Essa marca foi alcançada no dia de ontem. A gente sabe disso porque todos os dias a gente passa pela Praça Bolívar de Caracas e ali há um contador de dias, horas, minutos e segundos que o presidente Nicolás Maduro e a deputada e primeira-dama Cília Flores estão sequestrados pelo governo dos Estados Unidos. Essa foi a terceira audiência realizada no Tribunal de Nova York. Terminou há pouco mais de uma hora. Pouco se sabe sobre as informações, a gente vai recolhendo, sobretudo das pessoas que estão lá e que participaram do julgamento, já que a entrada de veículos de imprensa é um tanto quanto limitada. Bom, o que a gente sabe sobre a prisão de Nicolás Maduro? Ele está detido em uma cela de isolamento com tamanho de 3 por 2 metros no centro de detenção metropolitano do Brooklyn, em Nova York. As condições da prisão, a rotina da prisão é uma rotina bastante rígida. O presidente Nicolás Maduro não tem contato com outros presos nesse centro de detenção, além de que ele tem acesso limitado a outras instalações, inclusive a chuveiros e outras instalações ali daquela penitenciária. Além, claro, de permanecer em vigilância permanente. Os advogados do presidente Nicolás Maduro, eles têm dito e reafirmado a necessidade de adaptações ali naquele espaço onde ele se encontra, justamente por conta de ser um presidente da República, e como a defesa tem reafirmado em cada uma dessas audiências, um prisioneiro de guerra dos Estados Unidos e não um preso comum, como a justiça dos Estados Unidos o tem tratado. Ele também tem tido restrição em relação aos telefonemas que pode dar diariamente. Em torno de 3 comunicações semanais, ele pode fazer com familiares. No caso, o presidente Nicolás Maduro tem mantido uma comunicação permanente com o seu filho, que também é deputado aqui na Venezuela, leva o mesmo nome, Nicolás Maduro Guerra, que tem servido como uma espécie de interlocutor entre o presidente Nicolás Maduro e os seus apoiadores aqui na Venezuela. Ontem mesmo ele publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre os 200 dias da prisão, falando sobre como adiantando alguns dos assuntos que tem conversado com o presidente Nicolás Maduro. Disse, inclusive, que o presidente tem lido bastante e lido, sobretudo, artigos e textos religiosos nesse período em que ele está preso. E aí, como você disse, Moniz, o presidente ele tem se comunicado a partir de mensagens enviadas à população venezuelana logo depois do terremoto que aconteceu aqui na Venezuela no dia 24 de junho. O presidente se dirigiu à população, pediu serenidade e, sobretudo, unidade da população venezuelana para enfrentar essa situação difícil que se inaugura a partir desse duplo terremoto. E a última mensagem enviada à população foi no último dia 19, que aqui na Venezuela se comemorou o Dia da Criança, que para a gente é lá no 12 de outubro, aqui é 19 de julho, e ele enviou uma mensagem às crianças da Venezuela e ressalto que nessa mensagem havia várias passagens bíblicas corroborando aí o que o filho do presidente Maduro, o deputado Maduro Guerra, tem reportado nas suas redes sociais e nas entrevistas que tem dado.
Lembrando que o Nicolacito, né, esse apelido carinhoso do filho do Maduro, ele tem uma relação muito forte com a igreja evangélica na Venezuela e tem esse caráter religioso muito forte, né? E eu li, Léo, não sei, não me lembro aonde é a fonte agora, mas que parece que o Maduro conseguiu levar 3 livros para a prisão, que era uma Bíblia, uma Constituição da Venezuela e a cópia do discurso do Bolívar no Congresso de Angostura. 3 documentos que estavam com ele ali, que ele lia, tipo, todo dia, assim.
E um spoiler aqui, que em breve a gente vai ter entrevista, né, com o Nicolás Guerra aqui no Brasil de Fato.
Diretamente de Caracas com Léo Fernandes. Olha só, Moni, temos mais uma presença aqui nos nossos estúdios hoje, ilustre, o nosso querido analista Hugo Albuquerque, advogado e membro da editora Autonomia Literária. Hugo, obrigado por estar aqui com a gente. E eu queria já puxar aí uma pergunta para a sua área de atuação como advogado. Explica para a gente como é que se julga um presidente sequestrado. Tem jurisprudência para isso? Para onde vai o julgamento do Maduro?
Na verdade, é um ato de guerra e o governo Trump ele transforma um ato de guerra em um crime comum, né? Isso é algo que o fascismo ele faz há muito tempo, né? É você produzir uma guerra civil ou uma guerra internacional. Normalmente, a extrema-direita produz os dois tipos de conflito, e você normaliza esse tipo de atos direito interno. Então você transforma uma questão internacional num caso de direito criminal, que não tem cabimento, né? Mas aí você cria uma farsa jurídica, e isso é a chamada medida de exceção no seu estado mais puro, que o fascismo produz aos borbotões, né? Desde a Itália, da Alemanha, e o Trump pratica lá, né? Então, como é que você justifica sequestrar? O ato do sequestro do Maduro foi um ato bárbaro. É um ato bárbaro porque ele não viola só os direitos humanos e o direito internacional, ele viola o direito de guerra. Essa coisa de você sequestrar um líder estrangeiro que você está em conflito é uma coisa que os bárbaros faziam ao longo da história. Então, boa parte da divisão do que é civilização, o que é barbárie, se dá pelo cumprimento ou não de regra de guerra.
Uhum.
Né? Você declara formalmente uma guerra, coisa que o Trump não declarou. Já começa a operação militar contra a Venezuela.
Sim.
Que é aquilo. De acordo com a Constituição americana, aquela operação militar já é algo ilegal.
Uhum.
Mas desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os americanos criaram leis, um arcabouço legal, que autoriza o presidente americano fazer essas operações militares, extraterritoriais, e é o que a gente mais vê. Eu não sei se vocês sabem, mas desde a Segunda Guerra Mundial, todas as guerras que os americanos entraram foram guerras ilegais, foram inconstitucionais. Por quê? Eles não declararam uma guerra, fizeram um procedimento no Congresso. Foram
Até
atos.
A guerra da Coreia?
Não. Foram iniciados pelo presidente. E aí depois o Congresso vota se vai realmente chancelar, homologar uhum. esse ato ou não. O Congresso americano criou uma lei no final da a Lei de Segurança Nacional, lá no final da Segunda Guerra Mundial, que criou essa autorização, mas a Constituição americana fala o contrário.
Uhum.
Né? Então, que pela Constituição americana, a questão da Venezuela deveria ser debatida, o Congresso votar, né, ou não, mas quem tem promovido a guerra lá, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, é o presidente. E o presidente tem tomado atos unilaterais, presidentes democratas, republicanos. Então, como é que a gente explica, à luz da Constituição americana, esse ato do Trump? Não tem como explicar.
E sempre me parece que tem um cavalo de batalha deles, né? A primeira era a ameaça do comunismo, a uhum. ameaça vermelha para conter, seja na Coreia, no Vietnã, onde quer que fosse. Depois, a ameaça do terrorismo. Depois, o 11 de setembro, virou a ameaça do terrorismo e, com isso, eles derrubaram diversos governos. Saddam
e agora
Hussein,
volta a ameaça
Gaddafi.
Do comunismo, do socialismo.
Agora volta a ameaça do socialismo e aí agora um elemento do narcoterrorismo, que é essa categoria que eles inventaram para poder, né, intervir tanto no Pacífico, na costa colombiana, quanto também na costa venezuelana.
É uma ideia do Rubio, né?
Uhum.
E aí a gente tem a disputa no interior do governo americano, porque o Marco Rubio quer ser presidente, o Vance quer ser presidente, o Trump quer continuar no poder. Então eles também batem cabeça do ponto de vista político e de repente uma atitude é tomada meio que de última hora ali, né? Tanto que a própria decisão de o que eles fariam ou não com Maduro. Em off, o que se sabe é que desde setembro o martelo estava batido para intervir militarmente na Venezuela. Mas eles não sabiam o que fazer com Maduro.
Uhum.
A primeira decisão era matar Maduro. Aí depois eles... Ah, não, isso poderia pegar mal, criar uma instabilidade. Aí depois eles chegam nessa conclusão de que era possível fazer uma operação militar de alguma maneira para sequestrar ele. Mas isso é muito parecido com a história do Império Romano, sabe? Já teve histórias também da China lá que bárbaros foram lá sequestrar o imperador chinês. Não é um ato usual. Você declara a guerra, você pode até matar o líder estrangeiro dentro das regras de guerra ou, digamos assim, submete ele, depõe ele. O que o Trump faz está fora das regras da civilização, mas não é algo incomum do ponto de vista sociológico, antropológico, que um presidente americano faça isso. Porque por mais que os Estados Unidos tenham nascido sob esses auspícios iluministas e escambau, sempre teve uma dimensão bárbara naquilo, que se expressou por meio do fundamentalismo cristão, que é algo que está lá desde o começo, é algo que atravessa o tempo e que vai se manifestando primeiro na escravidão, depois massacre dos povos originários,
uhum.
depois na importação de mão de obra estrangeira para exploração de uma maneira muito brutal nas fábricas e as guerras que eles se envolveram na América Latina, né? Então não é algo também que o Trump ele inventa, ele reproduz e de uma maneira um pouco piorada, levando em consideração até que o nazifascismo copiou muita coisa do que os americanos faziam em matéria de segregação racial, de estrutura policial. Então, quando a gente fala que o Trump é fascismo, ele pega muita coisa do que foi o nazifascismo europeu, levando em consideração que o nazifascismo europeu pegou muita coisa americana.
Claro.
Né?
Da Jim Crow e da segregação,
claro. Claro, isso é documentado. No manual antifascista lá do Mark Bray, o Mark Bray ele comenta claramente, comprova documentalmente. Os alemães eles vão olhar para a uhum. política de segregação racial americana,
uhum.
né?
Agora, Hugo, se a gente encara esse processo como um processo de guerra e político, dá para a gente vislumbrar o julgamento do Maduro, de fato, está marcado para junho de 2027, ou seja, ele tem aí quase um ano ainda em prisão. Dá para a gente vislumbrar algum tipo de habeas corpus, recurso? Dá para a gente tentar entender qual recurso jurídico poderia ser usado para tentar a liberação dele?
Olha, isso é uma maluquice completa, porque é uma corte normal da justiça americana que de repente está ali julgando um sujeito que foi capturado fora do território americano, onde em tese os Estados Unidos não teriam jurisdição. Não foi um ato policial americano, foi um ato das Forças Armadas americanas. Então, do ponto de vista da lei americana, é nulo de pleno direito. O juiz, obviamente, ele faz parte dessa farsa, ele deve estar sendo pressionado para manter esse julgamento aí, porque do ponto de vista, o pouco que se estude a respeito do direito americano não tem fundamento algum que foi feito ali. Então é uma fraude, é um exercício de lawfare, não muito diferente aqui de Lava Jato, de todos esses processos, levando em consideração um ponto importante. A separação entre poderes nos Estados Unidos não é algo tão bem desenhado como no Brasil.
Claro.
O chamado Departamento de Justiça, que seria o Ministério da Justiça deles, muitas vezes referido pela sigla de OJ, ele condensa uma série de órgãos no Brasil que são independentes. E essa separação entre judiciário e poder executivo não é tão clara lá. Então, de repente, tem uma atuação direta do presidente americano, como o Trump já agiu. Não é só na Copa do Mundo que o Trump mandou reverter
Cartão
cartão.
vermelho.
O prefeito de Nova York, o anterior, se tornou aliado dele,
Bill de Blasio.
o Adams, e que foi entre o de Blasio e o Mandani.
Sim.
Ele perdoou o cara. E ele pode
Ah,
fazer
sim,
isso, porque
perdão.
ele é o presidente, ele manda no secretário de justiça. O secretário de justiça, ele pode chegar no Ministério Público, porque o Ministério Público dos Estados Unidos está sob controle do Ministério da Justiça. Olha que
Claro,
curioso.
claro.
Aí o presidente dá ordem, tem de perdoar o cara. E aí acabou, quem acusa não existe mais.
E aí a gente vê as inspirações de Moro e Dallagnol, né?
Sim.
Nesse aspecto, o sistema de justiça brasileiro contribui para frear um pouco esse
Claro.
processo, né? Que é o
Pesos e contrapesos.
que não acontece nos Estados Unidos. Léo, e aí continuando, se aprofundando um pouco nesse tema da prisão e julgamento do Maduro, né? A Venezuela também vive sobre um bloqueio econômico dos Estados Unidos, né? E esse bloqueio tem dificultado, inclusive, a defesa do Maduro operar nos Estados Unidos. Pagamento de advogado, de custos e tal, por conta dessas sanções. Como é que está essa situação?
Pois é, Manise, é importante a gente explicar que, segundo a Constituição venezuelana, o presidente do país ou qualquer outra autoridade que seja processada por uma outra nação, ele tem o direito de ser defendido, de ter as custas do processo bancadas, pagas pelo Estado venezuelano. Isso que o governo venezuelano reivindicou desde o primeiro dia da prisão do presidente, Nicolás Maduro. Esse pagamento de honorários para os advogados, ele acabou sendo liberado pelo juiz da causa no dia, ou melhor, pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos no dia 25 de abril. Isso significa que essa audiência de hoje foi a primeira audiência em que o presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama Cília Flores participaram ali com advogados constituídos e remunerados. Até aquele momento, os advogados não tinham acesso aos recursos do governo venezuelano. Agora, na época que houve essa liberação, Moni, Lucas, professor Hugo, eu conversei com algumas pessoas ligadas à defesa do presidente Nicolás Maduro aqui, e eles me chamavam a atenção justamente para o tema da ilegalidade desse processo que o professor trazia agora. Esse tema do pagamento da defesa, por exemplo, nunca foi uma ameaça para que o presidente Nicolás Maduro tivesse acesso à defesa, ou seja, os advogados, mesmo que de forma voluntária, continuariam fazendo a defesa do presidente. Mas, claro, esse tema foi colocado e foi levado junto ao processo justamente para deixar claro a ilegalidade, tanto do ponto de vista da prisão, do sequestro do presidente a partir de uma operação militar, mas também do ponto de vista do devido processo legal, já que a Justiça dos Estados Unidos impedia, portanto, que o presidente Nicolás Maduro tivesse acesso à sua defesa. Agora, tem um outro elemento nesse caso que é interessante, que me chamavam a atenção, sobretudo as lideranças do chavismo aqui na Venezuela, é que ao autorizar que o Estado venezuelano ele banque, ele arque com os custos da defesa, também a justiça dos Estados Unidos reconhece, portanto, que o presidente Nicolás Maduro não possui fundos suficientes para arcar com os custos legais desse processo. Ou seja, também a defesa tem utilizado, a defesa e os apoiadores do presidente Nicolás Maduro, usado esse caso do impedimento de pagamento dos honorários da defesa para derrubar a tese de malversação de fundos e enriquecimento ilícito que os detratores do presidente Nicolás Maduro acabam acusando. De fato, agora a defesa constituída está sendo paga, mas como você disse, Simone, há um bloqueio que ainda pesa sobre a economia venezuelana, isso em relação a todas as relações comerciais, jurídicas, seja interna ou externamente. E essa é uma reivindicação do governo venezuelano, que cessem as sanções, que até o momento são em torno de 1.000 sanções, seja a funcionários ou instituições venezuelanas que seguem vigentes.
Léo, e aí aqui uma observação do ponto de vista pessoal, que eu esperava, a gente está aí com esses 200 dias de prisão do Maduro e da Cilia, né? Um nível de mobilização mundial maior, né? Em torno do, um pouco parecido com o que a gente viveu aqui no Brasil com a prisão do Lula e tal. E a gente tem visto pouca mobilização em outros países e tal. E também queria entender contigo como está essa mobilização aí na Venezuela. Ela está acontecendo, então o movimento popular venezuelano, as comunas e tal, como é que elas têm se manifestado em torno desse tema da prisão?
Pois é, Moniz, eu cheguei em Caracas logo depois do terremoto e eu posso dizer que é o assunto número zero da Venezuela, é a recuperação do país diante do duplo terremoto de 24 de junho. E isso ajudou a esfriar um pouco, ainda mais, a campanha pela liberdade do presidente Nicolás Maduro e de Cília Flores. É interessante que aqui mesmo em Caracas, se você anda pelas ruas ou se você viaja pelo interior, você vai ver muros pintados, cartazes, outdoors que pedem a liberdade de Nicolás Maduro e Cília Flores. Mas, por outro lado, as autoridades do governo, desde antes do terremoto, têm, de certa forma, evitado tocar no assunto. A gente percebe que é um tema um tanto constrangedor, até porque, e aí falo eu, não a partir da minha percepção, mas a partir de conversas com chavistas importantes da Venezuela, como a ex-ministra Iris Varela, o ex-ministro Jorge Arreaza, a partir do 3 de janeiro há uma escalada da ingerência do governo dos Estados Unidos sobre as decisões que têm sido tomadas na Venezuela, e por conta disso o governo venezuelano tem se mantido um tanto quanto discreto em relação à situação do presidente Nicolás Maduro. Já há grupos chavistas, principalmente aqueles ligados ao filho do presidente Nicolás Maduro, Maduro Guerra, a deputada Tânia Dias, que também é muito próxima ao presidente Maduro, há um esforço para manter a campanha permanente. Hoje, por exemplo, foi convocada uma manifestação na Praça Caracas, que fica bem no centro histórico da capital, em defesa da liberdade de Maduro e Cília. Algumas outras capitais, mundo afora, também fizeram manifestações, foi o caso do México, que convocou uma manifestação em frente à Embaixada dos Estados Unidos, e em Nova York também ocorreram algumas manifestações ali nos arredores do Tribunal de Manhattan, onde houve a audiência. Agora, essa constatação que você faz, ela é certíssima, né? Houve um esfriamento dessa campanha, uma espécie de vamos deixar que a justiça, digamos assim, e a diplomacia judicial também atue nesse caso, esperar um resultado, mas também há uma consciência no povo venezuelano da absoluta ilegalidade, da absoluta falta de base material para essa prisão. Portanto, embora haja esperança, há pouca expectativa também em relação a uma eventual liberdade do presidente e da primeira-dama no próximo período. Então, acho que é um pouco essa a situação que eu percebo, não só aqui na Venezuela, mas também buscando aí monitorar essas manifestações mundo afora, Monizio.
É, esse tema da, da maior ingerência dos Estados Unidos na política venezuelana também acho que é um tema para a gente continuar aqui nos próximos programas.
Seguramente, porque agora o terremoto deu uma embolada, né, no cenário. Eles mandaram ajuda humanitária, ao mesmo tempo estão fazendo exercícios militares, e aí ficou essa, né, esse ponto de contato entre Washington e Caracas está meio nebuloso,
e meio mediado por esse desastre.
Exato,
e tal.
Exato. Tem, sobre isso ainda, né, da campanha não ter ganhado tanta tração ainda, né? Tem um historiador italiano que escreve sobre o governo do Gaddafi na Líbia, o Matteo Capasso, e ele trabalha muito na chave do rogue state, né? Essa coisa do Estado párea, da construção, como se constrói um Estado párea para a política internacional, para a opinião pública internacional. E eu queria te ouvir sobre isso, Hugo. Por que que você acha, a sua opinião de por que você acha que essa campanha Maduro Livre não está ganhando tanta tração, e se tem a ver um pouco com anos e anos de construção da Venezuela como esse Estado párea, do Maduro como esse líder não legítimo, né, ilegítimo, ditador, caricato, autoritário, caricato. É, se passa um pouco também sobre essa desumanização da figura do Maduro.
Naturalmente que sim, né? O Maduro, ele foi... Eu acho que envolve uma série de cálculos ali. O Maduro, ele não recuou diante das pressões americanas claras durante o governo Obama, uhum, que começa a grande reação aos governos progressistas aqui.
Que é logo nos primeiros anos do governo dele, né? Do Maduro, o próprio Maduro.
É, porque aí a gente tem a morte aí precoce do Hugo Chávez, uhum, né? Que há quem também questione isso daí, a versão oficial é uma morte ali por câncer. Teve uma eleição, Maduro ganhou uma eleição muito apertada contra o Henrique Capriles, alguém que era um daqueles líderes que foram criados imediatamente nessa onda de reação às vitórias progressistas na América Latina, que era o magnata boa gente, o cara, uhum, que administra bem. O Capriles, ele é um perfil igual ao Macri,
claro,
ao
Romeu Zema.
E Capriles, que agora é deputado de novo, né?
Uhum. Exatamente. E também o ex-presidente do Chile, que faleceu, que agora me escapa o nome de direita.
Sebastião Pinheira.
O Pinheira. Que era também aquela coisa, o magnata, uhum, democrata liberal que vai assumir ali. O Capriles, ele não se colocava como cara da extrema-direita, né? Então, Maduro ganha por muito pouco. A oposição questiona aquela vitória pequena, né? A oposição venezuelana teve muito apoio americano naquele momento. E é depois dessa vitória do Maduro que ele começa a ser bombardeado. E ele tem muita dificuldade para se colocar no poder, para ocupar o vácuo de Hugo Chávez. Claro. Né? E aí também são uma série de problemas aí táticos, estratégicos, de construção da própria imagem. Eis que a oposição ganha uma eleição que é reconhecida para o legislativo, ela começa a trabalhar basicamente para derrubar o governo. Isso cria todo o impasse aqui e justifica as sanções que são colocadas pelo Obama. Uhum. E que o Trump só vai piorar, porque ele tinha esperança que uma blitz econômica levaria uma queda da Venezuela. Ele basicamente trava a Venezuela, perde uma fonte de fornecimento de petróleo, mas ele não consegue derrubar o governo do Maduro. Biden entra, ele não reverte tudo, ele cria meios para se abrir para a Venezuela, mas como uma armadilha. Porque o acordo de Barbados, a gente tem de admitir, foi uma grande armadilha, que talvez o Maduro tenha sido empurrado para participar daquilo, mas já era uma fraude democrata para colocar a Maria Corina Machado.
Sim.
E aí, quando o Trump retorna, ele tenta voltar à sua linha do primeiro mandato, mas quem dá a linha sobre Venezuela e quem acaba se sobrepondo é o Marco Rubio. Não adianta a gente achar que isso é um xadrez 4D, que está todo mundo agindo de uma maneira muito bem calculada. O próprio governo americano não é linear. Claro. Quando se trata de Venezuela. Essa decisão é a boa e velha decisão ad hoc do sequestro. Ninguém sabia o que fazer, alguém vai tomando decisões de última hora e fala a saída é deixar o Maduro ali.
Mas você acha que não há coordenação entre Rubio e Trump, então?
Eu acho que tem muita canelada, tá, entre eles. E que o Rubio tem prevalecido em várias questões e que o Trump, em particular, anda muito fraco. Tanto que o próprio MAGA está rachando. Por hora ele é, uhum, o presidente, mas o Rubio está muito forte no governo americano. Ele tem uma linha semelhante ao Bush filho, mais piorado, né? Uhum. O velho neoconservadorismo piorado. Tudo isso contribui para a situação que o Maduro chegou. O Maduro, ele jogou de uma maneira muito pesada contra o imperialismo e teve muita coragem e acabou, de certa forma, cutucando a onça com vara curta, e eles construíram essa imagem, porque é um bombardeio semiótico, como a gente vê também contra a esquerda aqui brasileira, de demonizar e pra, o lawfare, ele depende dessa demonização da imagem. E assim, é óbvio que isso é errado, mas o campo progressista precisa estar preparado para isso daí. E eu acho que o cenário atual da Venezuela, claro, que além de tudo o que aconteceu, tem um certo desarranjo e o governo venezuelano precisou de uma maneira se reacomodar num cenário exótico como esse. Há vários questionamentos internos, mas a necessidade de manter unidade ali é uma coisa muito confusa. E, de repente, ainda acontece esse mega terremoto.
Claro.
Então, tudo isso, na realidade, contribui para um cenário de que o Maduro ele tem esse paradoxo do regime venezuelano não ter caído, e aqui eu falo regime político, né, que só dizem que o do outro é o regime. Não, tem um regime americano, regime, eu digo regime político venezuelano não caiu, mas o Maduro está sequestrado. A Venezuela não consegue ter força, nenhuma aliança internacional para conseguir tirar o Maduro da cadeia. E por outro lado, a Venezuela agora está vivendo essa situação também, foram duas situações surreais que se abateram lá. O sequestro do Maduro e o terremoto.
Claro.
E a entrada desses atores internacionais que a Venezuela lutou bravamente contra, mas às vezes até de maneira quase que heróica, mas isolada também, e ela se expôs para um perigo do ataque, né? Porque nem tudo é uma questão, às vezes, de voluntarismo. Quer dizer, é óbvio que tudo que o Maduro fez do ponto de vista do anti-imperialismo tinha razão. Mas é uma lição também de cuidado e de prudência estratégica, que não tem a ver com ética, com moral, porque do ponto de vista ético, o que ele criticou e o que ele falou, raramente ele teve errado ali.
Uhum.
Mas é a estratégia de você entender que o outro lado lá também joga.
Claro.
E que o outro lado, nesse caso, tinha mais força, né? Não é uma força comparável do ponto de vista militar, político.
Sem dúvida, é a maior potência militar. Ainda é a maior potência militar do planeta.
O que poderia ser enfrentada, mas exigir uma preparação do país para uma guerra assimétrica, uma guerra popular prolongada.
Como o Irã se planejou.
Exato. E que o Irã colocou, porque o Irã se preparou para isso e o Irã está preparado, inclusive, para uma invasão terrestre, que pode acontecer.
É, mas não é o caso, não era o caso da Venezuela, né? Acho que, de fato, eles fizeram outras apostas desse ponto de vista tático, estratégico, e que não contribuiu mesmo para essa saída ali, enfim.
Sim.
Mas antes da gente continuar a nossa análise, eu quero fazer um convite para quem está assistindo a gente.
Bora.
Você que gosta do estrangeiro, dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato, então ajuda a gente a continuar fazendo jornalismo independente e a contar o que a mídia comercial não conta. A contribuição pode ser feita via Pix, está na tela para quem está nos assistindo, mas é doi@brasildefato.com.br. Seu Pix vai fazer toda a diferença para a gente aqui. E se você tem algo para dizer sobre estrangeiro, dicas, sugestões, compartilha com a gente, deixa seu recado aqui na transmissão, no YouTube, no Spotify, nas plataformas de áudio. Logo abaixo da descrição do episódio, a gente está esperando a sua participação.
Com certeza, olha só, Moni, tem mais um recadinho aí, um rabicho no nosso recado, que fica por último, mas não é menos importante. O MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tá com uma campanha, e outros movimentos também, tá com uma campanha permanente de solidariedade para arrecadar fundos visando a compra e envio de medicamentos e insumos médicos para Cuba. Cuba é um desses países que sofre com o bloqueio draconiano dos Estados Unidos há mais de 60 anos, que impede praticamente uma aspirina de chegar na ilha, e a população está sofrendo muito com essas consequências, ainda mais agora que a Venezuela está sob seco e a Cuba está perdendo cada vez mais apoio internacional. Então, os movimentos do planeta, e mais especificamente os do Brasil, se reuniram para fazer essa campanha e pedir a sua ajuda que está nos ouvindo. Então, você pode apoiar através do Pix do Instituto Cultivar, cujo número é 11-586-301-1000-65. Vou repetir, 11-586-301-1000-65. Faça sua contribuição para furar o bloqueio a Cuba. A gente está pedindo a sua ajuda. Olha só, eu queria aproveitar que a gente falou sobre o Capriles para trazer o tema eleições para a roda, porque essa semana, conversando com o Léo até escreveu uma matéria sobre isso, Marco Rubio voltou a falar em transição na Venezuela, seja lá o que isso quer dizer. Há uma pressão da extrema-direita, né, Léo, sobre a convocação de eleições na Venezuela. Maria Corina segue fora do país, ela que é a líder da extrema-direita venezuelana, segue fora do país, segue pressionando para isso. Parece que ela não está nos melhores dias com o Trump, né, com a administração Trump.
É, tem que ver se ela ainda é a grande líder da extrema-direita
Tem que ver
venezuelana.
se ela vai ter condições de
É.
liderar essa extrema-direita venezuelana. O governo venezuelano marcou negociações com a Assembleia Nacional de 2015, esse grupo que foi. É, o primeiro grupo opositor a vencer uma eleição na Venezuela depois do chavismo, que ainda se reúne permanentemente, financiado ali pelos Estados Unidos, e o Rubio voltou a falar em transição. Léo, queria que você explicasse quais são os agentes envolvidos nessas conversas, nessas pressões por eleições. Constitucionalmente, o que, que diz a Carta Magna venezuelana sobre sucessão, convocação de um próximo pleito, e o que, que o Rubio está falando tanto que vai estar tá super envolvidaço aí com essa. Nessa mesa de negociação entre Caracas e os opositores.
Pois é, Lucas. A oposição reivindica o que está escrito na Constituição a respeito da vacância definitiva do presidente da República. Neste caso, em caso de morte, ou até de renúncia do presidente, sim, a vice-presidente ela deveria convocar as eleições em um prazo de 90 dias, prorrogáveis por outros 90 dias, caso a Assembleia Nacional assim o decida. No entanto, no dia 5 de janeiro, 2 dias depois do ataque dos Estados Unidos a Caracas, a Suprema Corte da Venezuela decidiu que isso não é bem assim, que não há, na verdade, na Constituição, nenhuma previsão para esse tipo de situação de um presidente que foi sequestrado por uma outra nação em território nacional. Portanto, a Suprema Corte, naquele momento, determinou que o presidente da Venezuela segue sendo o presidente Nicolás Maduro e, portanto, a vice-presidente Delcy Rodrigues assume o mandato de forma interina até que ele termine, ou seja, até 2031, ou até que o presidente Nicolás Maduro possa retornar ao país e reassumir as suas funções. A própria presidente Delcy Rodrigues deu uma entrevista a um canal espanhol que foi divulgada na semana passada, em que reconhece uma vez mais, embora de maneira muito en passant, muito tímida, mas reconhece que o presidente constitucional eleito da Venezuela segue sendo o presidente Nicolás Maduro. Claro, há a possibilidade de que eleições sejam convocadas antes, isso já foi dito pela Delcy Rodrigues e por outros líderes do chavismo. Agora, essas eleições elas teriam que ser convocadas ou pela própria presidente interina ou pela maioria da Assembleia Nacional. É bem possível, que essas eleições ocorram antes de 2031, caso o presidente Nicolás Maduro ele siga sequestrado. Isso porque alongar esse mandato, na avaliação de alguns chavistas, seria, de alguma forma, prolongar o que eles chamam de uma crise de liderança do processo após a prisão de Nicolás Maduro. Agora, o próprio presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, ele indicou que o formato e as condições para a realização dessas eleições ainda precisam ser debatidas. Primeiro que ele chegou a mencionar, inclusive, que poderia haver eleições legislativas e eleições municipais antes da eleição presidencial acontecer. E outro detalhe é que, no mês passado, o presidente da Assembleia, Jorge Rodrigues, recebeu aqui em Caracas a deputada da oposição, Dinorah Figueira, ela que foi uma das porta-vozes desse grupo opositor que ocupou a Assembleia Nacional em 2015 e que continuou de alguma forma articulado. Depois disso, o presidente Jorge Rodrigues anunciou, portanto, que no dia 1º de agosto será a primeira sessão da Assembleia Nacional, será também instaurada uma mesa de diálogo e negociação com esse grupo opositor. Já em relação a esse grupo da Maria Corina Machado, há muita controvérsia em relação a isso. Por exemplo, ela não foi beneficiada pela lei de anistia, que foi aprovada depois do 3 de janeiro. Isso porque a lei de anistia exclui os casos de pessoas que tenham cometido os crimes contra a nação, como, por exemplo, defender a intervenção militar estrangeira, que terminou acontecendo no país. Ela fez isso antes, durante e depois da invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Isso explica, talvez, um pouco também do contexto em que a oposição tem se organizado, ou seja, esses grupos que já, de alguma forma, haviam aderido à institucionalidade venezuelana, em respeito, de alguma forma, à institucionalidade, se colocam agora para negociar. Esse anúncio do Jorge Rodrigues foi feito uma semana antes de Marco Rubio, lá nos Estados Unidos, afirmar que participaria diretamente dessas negociações. Não duvidamos, obviamente, né, Lucas, Moniz e professor Hugo, já que temos visto desde 3 de janeiro uma escalada, como eu já disse, do intervencionismo, da ingerência dos Estados Unidos, agravada sobretudo depois do dia 24 de junho. A gente sabe que essas situações de desastres naturais, como o que aconteceu na Venezuela, são a desculpa perfeita para que os imperialistas se apoderem e tomem conta dos territórios.
Agora, tem umas coisas que só acontecem na Venezuela. É impressionante. Um grupo de ex-deputados financiados pelos Estados Unidos que seguem se reunindo via Zoom, que reclamam para si o título de parlamento legítimo do país, controlam ativos congelados, financeiros congelados da Venezuela no exterior, respondem por processos judiciais da empresa Citigo de subsidiárias no exterior, e eram completamente aliados da figura que está um pouco esquecida hoje, mas do presidente autoproclamado Juan Guaidó. É umas aberrações que o bloqueio foi criando na Venezuela, que essas agressões foram criando, que assim, é chocante. É difícil até de explicar, né, para o ouvinte, todos esses vai e vens e tal, mas são aberrações políticas mesmo que o bloqueio criou contra a Venezuela, que eu fico surpreso ainda de ter que tratar desse tipo de coisa, sabe?
Lembrando para os nossos ouvintes que Lucas Stanislau foi correspondente do Brasil de Fato na Venezuela, então acompanhou de perto aí algumas dessas aberrações políticas.
O Guaidó pulando a cerca da Assembleia Nacional para tentar invadir a sessão, umas coisas assim, loucas, loucas mesmo.
Temos muitos casos. teve um elemento que o Léo trouxe, né, que acho que é importante destacar, que mesmo a gente tem setores políticos à esquerda, né, na Venezuela, que também defendem que as eleições sejam convocadas antes do que é constitucionalmente previsto ali para 2031, né? Então é uma saída defendida pelo Marco Rubio, mas que com algumas nuances também é defendida por alguns setores políticos, assim. E eu queria te ouvir, Hugo, como você vê essa possibilidade de eleições na Venezuela e o papel que o chavismo poderia cumprir nesse cenário?
Olha, primeiro que eu entendo que a situação maluca, vamos imaginar que é o Brasil, né? É que é um pouco diferente a Constituição em relação à relação até do presidente com o vice, né? Eu estou falando aqui do ponto de vista formal. Uhum. Mas não faria sentido a Venezuela chamar novas eleições, porque aí, e aí, faz novas eleições, sequestram o presidente eleito, e aí, vai chamar outra eleição?
Uhum. Claro.
Não teria. Então, a decisão política que está se discutindo na Venezuela, à direita ou à esquerda, mas que não é constitucional. De repente, se alguém fizer uma revolução lá, derrubar o atual regime, mudar a Constituição e falar, tudo bem. Agora, do que está valendo hoje, não. Não, não seria legal.
O legal seria a Delcy ficar até 2030, até a próxima data.
Vamos imaginar a situação ridícula. Uma nova eleição, porque você constata a vacância, mas é uma vacância causada por um ato de guerra não declarado, que também a Venezuela não declarou guerra aos Estados Unidos.
Sim.
Né?
Não há Constituição que pudesse prever isso, né?
Mas assim, porque também a Venezuela concordou com isso? É óbvio, a outra seria os Estados Unidos entrarem aqui. Mas é também uma decisão errada. Claro. Né? Não está correto isso.
Oficializar um protetorado, né?
Oficializar um protetorado meio que também de uma maneira aberrativa por conta de uma situação de emergência.
Claro.
Aí vai chamar novas eleições. O Rubio, aí, ele está discordando do Trump, porque o Trump, no fim, ele queria ter um jeito de apertar a Venezuela e ganhar concessões. O Rubio, que entrando, muda o foco, oferece a possibilidade de uma vitória para o Trump, que ele não encontrava em outras frentes aí pelo mundo, e ele consegue essa solução maluca do sequestro que a gente discutiu aqui durante o programa. O Marco Rubio, ele quer ser presidente, ele está querendo, ok, vou desmontar o regime agora, né? Vou mudar o regime político da Venezuela. Aí ele pode desarranjar essa situação anômica, porém instável, que a Venezuela está. É uma instabilidade estável com essa solução da Delcy lá no poder, meio que colaborando com os Estados Unidos e mantendo o regime ali. Se o Rubio vai meter a mão nessa cumbuca, o que, que ele tem para colocar no lugar? E qual é a capacidade dele falar com os militares? Ele pode criar uma guerra civil ali. Se começar uma guerra civil na Venezuela, vai estar tudo perdido. Tudo. Inclusive o investimento que eles estão obrigando as petroleiras a fazerem na Venezuela, porque essa decisão de intervenção na Venezuela, inclusive, foi algo muito mal consertado entre a Casa Branca e as grandes petroleiras, que elas queriam, claro, intervir ali, tinham toda uma contrariedade à política soberana que vem do Chávez, mas elas queriam participar da decisão para fazer algo que funcione. Elas não estão, né? Algo que funcione para elas.
Essa estabilidade também não interessa elas, né?
Então, quem que vai ser o presidente da Venezuela amanhã e quem que vai cumprir os acordos? Claro. E qual a legitimidade, qual o apoio popular para cumprir esses acordos? Então, todo mundo olha isso, inclusive porque é o que se comenta, muitos CEOs aí de petroleiras falaram, cara, matar o Maduro não vai contribuir para isso. Uhum. Então, qual a solução? Vamos sequestrar o cara. Teria sido melhor chegar lá, submeter ele e fazer ele assinar um acordo internacional. Falar, vocês perderam, vamos fazer um armistício aí. Teria sido uma saída melhor do que essa de sequestrar. Aí ficou essa maluquice. Vai chamar novas eleições em quais termos? A Maria Corina é um ativo muito ligado ao Partido Democrata. Uhum. Por isso que eles não querem a Maria Corina. Uhum. A Maria Corina tem o apoio da Igreja Católica e tem o apoio do establishment político europeu. Os dois grandes partidos europeus, o Partido Popular e o Partido Socialista Europeu, que é a centro-direita e a centro-esquerda da Europa. Sim. O Partido Republicano está numa batalha com isso daí. Então eles não querem colocar a Maria Corina ali, porque é isso que a Maria Corina representa concretamente, para além da gente tentar situar ela no plano cartesiano político. Aí, tudo bem. Os republicanos não querem a Maria Corina e agora o Rubio está falando em transição. Eles querem colocar quem ou o que no poder?
Qual é o projeto, né?
Ou eles acham que podem simplesmente entrar. É o mesmo problema que eu discuti aqui da última vez que eu vim aqui a respeito de Peru e Colômbia. Uhum. Ganharam por uma margem muito pequena os candidatos pró-Trump e tal, e com questionamento ali das votações. Tá bom, com essa pequena margem que eles ganharam. E o projeto agora? Porque não basta ganhar, você tem de levar. Então, tem uma possibilidade aí de crise, porque tudo que o Rubio montou, assim, meio que deu certo em matéria de América Latina, mas tem um e depois. Uhum. Né? Que é a questão do Iraque. Também, ganhou a guerra, ocupou. E aí, o e depois? O que aconteceu depois? O caso da Venezuela tem uma chance muito grande de dar um problema, inclusive quando, muito provavelmente, os republicanos perderem a próxima eleição presidencial, os democratas quererem meter a mão nessa cumbuca e falarem, não, esse acordo quem fez aí foi uma coisa mirabolante do Trump e do Rubio. Eles vão entrar ali e vai dar problema.
Claro.
Entendeu?
Um problema gerado nos Estados Unidos, né? Nem necessariamente na política venezuelana.
Totalmente. E assim, o nível de conflitividade, né? No caso colombiano, dias antes do segundo turno, eu conversava em off com uma fonte do governo Petro, e ele me disse, olha, é muito provável que o Spriella ganhe, e o melhor para ele é que ele perdesse. Porque o país que ele vai pegar, convulsionado, no quesito de paramilitarismo, guerrilhas, ele vai desmontar os acordos de paz. O melhor pra ele é que ele não ganhe. Porque o Trump tem um histórico de abandonar seus aliados, de dar facada nas costas. O melhor pro Spriella é que ele não vença. Esse é o melhor
que
cenário
pra ele. Se consolide numa liderança de um setor
opositor,
da
exatamente, né? Exatamente. Então é isso, é o nível de conflitividade. Olha só, Muniz, a gente tá tendo uma audiência excelente aqui hoje. Alguns comentários muito interessantes. Alguns aí da extrema-direita, que a galera tá falando que são robôs aqui, não tem problema, a gente não é...
Podem comentar,
a gente não discrimina ninguém aqui, mas tem um comentário que me chamou muita atenção, que eu queria passar pro Léo, que é a impressão de o Levi Alves, né, diz assim, boa tarde, a impressão é de que as informações sobre o caso Maduro não são ainda passadas, o que vem é muito superficial, contido, cauteloso, como se não quisessem passar os fatos reais. É um pouco o que a gente falava aqui, né, essa coisa da campanha não ter ganhado tanta atração ainda, né? Não ter ganhado tanta ansiedade.
E também tem a ver um pouco, aí puxando um pouco, né, pra nossa sardinha pra gente, ou pra discutir um pouco o papel do jornalismo nisso, claro, né? Você também não tem uma grande quantidade de informações circulando, você não há uma grande cobertura do caso em escala mundial, e isso também ocorre com que tenha menos visibilidade e ajude, né, nessa não tração da campanha.
Totalmente, totalmente. Mas olha só, falando em robôs e extrema-direita, será que a gente pode virar a chavinha aqui pra brincar? Vamos. De terra plana? O que vocês acham? Vamos nessa? Vamos rodar a vinheta então do terra plana, por favor.
We don't need no education.
A terra é plana. Então tá. Então tá bom.
Muito bem, chegamos aqui para o Terra Plana. E se você está a primeira vez aqui no estrangeiro e não sabe como funciona, é muito simples. É uma gincana saudável, amistosa, de bem aqui para elevar os níveis de serotonina e de risadas e deixar a sua semana um pouquinho mais leve, querido e querido ouvinte. E a gente vai disputar, todos nós, por esse lindo e maravilhoso troféu que eu não me canso de mostrar e de elogiar a belezura desta obra de arte aqui que engrandece e embeleza a nossa redação. Eu, Moniz e Léo vamos trazer cada um uma notícia e estaremos nas mãos e no veredito de Hugo Albuquerque hoje, que deve escolher qual é a mais bizarra, qual é a mais maluca, que a gente vai trazer aqui a notícia Terra Plana. Léo, você ficou muito longe do estrangeiro, então eu queria começar com você, que a gente está com saudade de você, camarada. O que, que você traz para a gente hoje, por favor?
Vamos lá, até porque eu ganhei as duas últimas, quem Isso. sabe eu não ajudo aí os correspondentes a liderarem essa corrida.
Já começou a fazer uma campanha,
uma notícia. Lá, então. Eu trouxe uma notícia da CNN espanhol, que eu não sei se é mais absurda a notícia ou se é absurdo o fato da CNN espanhol ter publicado esse tipo de coisa. Então, The New York Post publicou que Trump apoiaria a Infantino para liderar a ONU, essa informação. Claro, claro, dessas informações tem
vai ficar difícil,
um pouco de checagem.
Já ganhou.
Mas
já
o presidente ganhou. Donald Trump é capaz. Ele é capaz e a gente viu nessa Copa do Mundo a relação estreita entre Trump e Infantino, que interferiu, inclusive, em alguns resultados de partidas de futebol. A gente acompanhou isso. Eu não duvidaria, viu? Por mais absurdo que seja, não duvidaria desse tipo de iniciativa do presidente, se é que a gente ainda o pode chamar assim, dos Estados Unidos.
Quem que ele vai indicar para presidir a FIFA, então?
É melhor nem perguntar muito.
Ana Marco Paula Rubio, quem sabe?
Cara, que chocante,
ele
né?
Ele pode indicar o Messi.
O Messi, resta saber se ele vai aceitar, né? Aí teremos a comprovação definitiva que... de que lado está Lionel Messi.
Vou nem
Messi.
Duvidar.
E aí, Mônica, o que você trouxe pra gente?
Então, eu tinha um outro Terra Plana, vou confessar aqui, que era um Terra Plana latino-americano, okay. Mas eu não
Mudou
vou fazer.
Ideia.
Não vou fazer, todo mundo pode ficar pensando aí, não era o Milei.
Ok. Não era o Milei?
Não era o
Milei. Quem era?
Era a América Central.
América, assim. Bukele.
Talvez não.
Talvez não.
E aí eu trouxe uma notícia de verdade, todas são de verdade, mas uma notícia... ontem entrou em vigor as tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil, né? Então eu queria trazer esse combo do Trump no Terra Plana, mas tem um outro fato, né? Além das tarifas de 25% dos produtos brasileiros, o Trump impôs também uma tarifa de 50% sobre os produtos canadenses.
Olha só.
O Canadá, conhecido por ser um dos vizinhos mais pacíficos do mundo e que faz uma longa fronteira com os Estados Unidos, uhum. E sem muitas justificativas formais, o Trump taxou em 50%, anunciou a taxação em 50% de alguns produtos canadenses. E essa política de tarifaço, e também como uma política não só econômica, mas também como uma política de propaganda do Trump, né?
Claro.
Então, para driblar um pouco essas dificuldades internas, inclusive, ele aponta a artilharia para fora, né? Então, ele vai tentando fazer uma terra plana aí com esses países que estão ao redor. Então, é esse.
Metralhadora de tarifas, né?
É, tipo isso.
E olha só, sem querer dar um spoiler, mas daqui a pouquinho a gente vai ter o BDF Entrevista na nossa programação.
Na sequência.
Na sequência. E por algum acaso, fui eu que gravei a próxima entrevista.
Vocês vão continuar com o que você está dizendo.
Com o Pedro Faria, e a gente falou justamente do tarifaço, e a análise dele foi nesse sentido. O tarifaço do Trump é completamente inconsequente, alucinado.
Tipo uma terra plana.
Tipo uma terra plana, assim, não dá pra prever o cara. E é um pouco isso que o Hugo vinha trazendo, a falta de coordenação entre... os quadros ali do governo Trump, então daqui a pouquinho fiquem aí ouvintes que vocês vão...
Eu também vou começar fazendo propaganda pra mim, inclusive, né, fazendo uma torcida aí,
tá, rapaz? Isso, tô levantando a sua bola aí pra você ganhar o troféu. Mas olha só, eu vou no Trump ainda, porque essa semana o Trump publicou um relatório, mentira, foi na sexta-feira passada, o Trump publicou um relatório, desclassificou, né, um relatório da CIA sobre... Ele disse, olha, ali nesse relatório desclassificado está a prova de que as eleições da Venezuela foram fraudadas. E aí você vai ler o relatório, né? O relatório da CIA ali com umas partes tajadas, grifadas, que não dá para ler, mas você vai ler o que dá, o que é possível da leitura. E ali no relatório está explicitamente escrito, claro, a CIA constatando os observadores da CIA, chamados espiões, né? constatando pressões do executivo, utilização da máquina do Estado para pressionar instituições democráticas. Mas ali, em determinado momento do documento, está dizendo: não foi possível encontrar evidências concretas de que houve fraude sistêmica na eleição. Ou seja, o relatório que ia provar a fraude diz que não tem evidência de fraude. Isso, para mim, é assim o ápice da incongruência, da falta de coerência entre uma coisa e outra. Para quem quiser ler, o relatório está aí disponível em todas as páginas, inclusive na página da CIA, do Departamento de Estado. Você pode ler a versão em inglês, que dá para ver claramente ali, dizendo que não há evidências. Hugo Albuquerque, obrigado, camarada, por mais essa participação maravilhosa aqui no Estrangeiro. E, por favor, para quem vai, o troféu dessa semana.
Olha, Eu acho que é bem difícil,
tá,
né?
Difícil.
Pelo ridículo, seria o Infantino, mas acho que a questão do tarifaço aqui, ela, em termos assim, mais objetivos, a camarada aqui vai vencer. Porque na prática o tarifaço é uma coisa maluca, não deu certo da primeira vez que ele aplicou, deu errado, ele vai e volta.
Sim.
E onde é que ele quer chegar rompendo com o Canadá?
Então.
Né? Ele vai chegar num estágio que ferre com a economia do Canadá e eles tentam invadir o Canadá? O que que ele
Ou
tá...
sequestrar o primeiro-ministro, né?
É, não duvide.
Provocar uma migração canadense.
Pensou?
E realmente, assim, ele quer arrancar coisas do Canadá, o Canadá não tá oferecendo nada, tá jogando duro. Mas isso basicamente vai quebrar esse circuito econômico que é altamente rentável para os Estados Unidos. Quem ganhou com a história do NAFTA, depois virou UNSCA, foram os Estados Unidos, não foi o México nem o Canadá. Foi um acordo muito ruim que, na realidade, aconteceu porque os americanos já não tinham mais a União Soviética. E o Canadá, ele era antissoviético, mas ele se apoiava um pouco na União Soviética para contrabalancear o poder americano ali dentro. Não é por coincidência que o NAFTA tenha nascido depois da queda da União Soviética. E, se vocês olharem, o Canadá era ali primeiro, segundo melhor país do mundo.
Sim.
O Canadá ainda é um dos melhores países do mundo para se viver, mas já não é o país que ele era, comparativamente ao que era o mundo de 30, 35 anos atrás.
Claro.
Né? Por quê? Porque esse acordo com os americanos foi ruim. Talvez isso obrigue os canadenses a saírem do jogo. E se saírem do jogo, o que é que o Trump vai fazer? Vai tentar invadir o Canadá?
Com o território do tamanho que é o Canadá.
Do tamanho que é o Canadá. Mas eu queria só dizer uma coisa. Do Canadá para a Groenlândia é fácil, viu?
Um pulo.
É um pulo.
É um pulo. Mas é uma coisa completamente burra que pode levar uma queda do Império Americano de um jeito muito ruim para a humanidade e de levar um colapso.
Sem
Porque
dúvida.
Tudo que o Trump está fazendo, para concluir, assim, e obviamente para o Trump, né? E os três, né? A gente está discutindo Trump aqui. Mas o que ele está caminhando para fazer é produzir uma grande crise econômica mundial.
Sim.
Que vai arrebentar com a nossa vida aqui também, a nossa vida particular. Eles vão cair, alguma coisa vai entrar no lugar em algum tempo, assim, tipo a pandemia. Mas ele está produzindo um colapso bem abrangente, né?
Totalmente. Monizy, quando você precisar de um marqueteiro para alguma coisa na nossa vida, você me contrata, você me chama, tá? Que eu acho que eu fiz o seu voto aqui.
Eu sou boa de terra plana, tá? Por isso, então, vamos ver aí o placar.
Nossa, mas é, assim, uma surra, né?
Eu acho ainda que tá errado. Eu acho que eu tava com 13 na semana passada.
Ih, mas todo...
Eu já tô,
Todo episódio
tô,
a gente tá chamando
tipo,
VAR.
É, alguns aí. Quero recontagem.
Competitiva, tô... competitiva. Olha só. A Moni disparou, assim como diz a canção, com 13 pontos na frente e eu sigo ali atrás com 9. E os correspondentes, Léo, você precisa vir mais vezes e trazer mais uns super trunfos aí, porque os correspondentes estão só com 6, cara. Perdemos
Batido,
o Léo no último minuto?
Mas...
Não, perdemos,
oi.
Tá,
agora estamos ouvindo.
Oi, me ouve?
Agora estamos ouvindo, sim.
Eu juro que eu tentei, eu trouxe o Infantino, eu achei que era imbatível, mas claro, Monizy sempre genial no monitoramento da Terra Plana.
Léo, obrigado, viu? Boa sorte aí, boa volta para Caracas.
Obrigado, querido. Fica aí como sugestão de leitura o artigo que o Lucas acabou de mencionar, da CIA, que aliás a diplomacia brasileira também deveria ler, viu, Lucas?
Com certeza, Léo, com certeza. Muniz Ravena, obrigado por mais uma bancada maravilhosa aqui.
Obrigada para todo mundo, Lucas, Hugo, Léo. E a semana que vem a gente segue no Estrangeiro.
Seguramente, e olha só, o Estrangeiro que é apresentado por mim, Lucas Stanislau, e por Muniz Ravena. O programa tem direção e produção da Camila Salmásio, a edição e sonorização é da Caroline Porcel. Na operação do switcher está a Marina Ortega, a identidade visual é do Rafael Canoba. E aqui no BDF, a coordenação de jornalismo é da Muniz Ravena e minha, Lucas Stanislau, e a direção executiva é da Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado e fique agora comigo no BDF Entrevista. Até quarta-feira que vem.